Bom, senhoras e senhores deputados, temos quórum de funcionamento, ainda não quórum deliberativo, o que me permite, com a anuência das senhoras e senhores deputados, começar pelo ponto número 6, a designação de relator do relatório do projeto de lei 896, 15ª legislatura, 2ª sessão legislativa, do PCP, regime extraordinário de proteção da habitação própria face ao aumento dos encargos com o crédito à habitação, cuja designação cabe ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e... contra todas as expectativas, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo assumirá o encargo e, portanto, está registado. Relativamente aos relatórios dos projetos, na conferência de presidentes ontem foi distribuído um modelo de relatório, agora em conformidade com as disposições do novo RAR. Portanto, será feito a distribuir com a menção de que, obviamente, não é vinculativa, era o que faltava, mas há um propósito de uniformizar, o que se compreende, sobretudo por causa das assessorias, para não estarem a fazer uns modelos para uma comissão e para a outra, mas, repito, não é vinculativo, não podia deixar de ser, mas será distribuído um modelo a esse título. O ponto número 5, designação do relator do relatório do projeto de lei 892, 15ª, 2ª sessão legislativa, projeto de lei do Chega, que assegura aos mutuários de crédito à habitação a possibilidade de participar o pagamento de juros, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de indicar.
Senhor Presidente, bom dia. Indicaremos ao longo do dia de hoje, se é possível.
Portanto, até ao final do dia de hoje será distribuído. Não temos ainda, não estive a olhar, não sei se entretanto ficámos com um quórum. Não? Não, creio que não. Bom, vamos aos outros assuntos. Seguinte. Nós temos pendente aquele. Não está, também não está o Bloco de Esquerda. Temos aquele requerimento pendente dirigido ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu tenho a expectativa que venha a ser satisfeito ainda esta semana. Embora o feriado complique sempre as coisas, o que significa que, se vier, eu estava a pensar fazer as audições para a semana. Cheguei a cogitar, portanto, se, portanto, tudo condicional, estava a cogitar 10 e 11, mas fui ameaçado de morte relativamente à tarde de dia 10, com toda a razão, ou seja, o orçamento, a proposta de lei de orçamento entrará pela hora de almoço e haverá uma conferência de imprensa, como sempre haverá, da apresentação do Orçamento de Estado. Portanto, é mais que legítimo que os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças estejam atentos à matéria que vai dominar a atividade política nos próximos tempos e o país durante o próximo ano. E, portanto, acho que é razoável não marcar nada para dia 10, o que significa que, se houver audições, elas ocorrerão na manhã de dia 11. Quarta-feira. O que significa, aliás, dias disponíveis, depois do dia 11, só teremos o dia 18, na exata medida em que eu não queria fazer nada de particularmente relevante no dia 25, porque é a véspera da audição do Sr. Ministro das Finanças, mas, portanto, em termos práticos, de facto, só temos dia 25, dia 18 para a intendência, para acabarmos com o que tivemos aí para tratar antes do orçamento, e dia... Pronto, depois o Sr. Deputado Alexandre Simões transmite estas indicações, agradecendo. Entrou a conta geral do Estado, como bem sabem. Com este calendário não dá para mudar a tramitação usual das audições, da audição do Tribunal de Contas no âmbito do Orçamento de Estado, como já tínhamos alvitrado, mas com este calendário que, excepcionalmente, este ano é comprimido em 25 audições em 9 dias, não dá para ampliar os tempos e, portanto, faremos a audição nos termos que temos feito, mas temos que refletir sobre o aproveitamento da alteração da conta geral do Estado apresentada pelo Tribunal de Contas no dia 30 de setembro e a sua utilidade, quer dizer, a utilidade mantém sempre e teremos que fazer nos termos do artigo 213-A um plenário dedicado a plenário, mesmo dedicado à conta geral do Estado, mas a ideia era, de facto, entre o dia 30 de setembro e o início da discussão do orçamento, poder fazer uma audição. Já tínhamos refletido sobre isso, mas o calendário deste ano manifestamente inviabiliza alterarmos os tempos da audição do, do Tribunal de Contas. Portanto, teremos logo a seguir ao, ao término do processo do Orçamento de Estado, fazer uma audição da Conta Geral do Estado com o Tribunal de Contas, com os tempos que merece a todos os títulos ter. Já podemos passar às votações?
Não?
Falta um. Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu sei que Vossa Excelência representa um coletivo muito relevante. É? Pronto, então. Então, o próximo senhor deputado que entrar declarará ratificar todas as votações que, entretanto, ocorreram, não é verdade? E assim sendo. E se agora o senhor deputado do LIVRE tem... Está a chegar? Ok. Pronto, só para fazermos a votação na especialidade. Pronto. O plano de atividades foi distribuído, foi... Os senhores deputados tiveram a possibilidade de o apreciar. Terá que ser votado hoje. Não sei se não houve nenhuma, entretanto, nenhuma sugestão de alteração. Penso que pode ser colocado à votação. Falo aí de imediato. Relativamente ao plano de atividades da COF para a segunda sessão legislativa, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 reporta-se ao relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa. Valem as mesmas considerações precedentes, isto é, foi distribuído, sujeito ao escrutínio, não houve nenhuma apor de... Quer dizer, foi logo na altura feita aquela sugestão, que foi acolhida, portanto, assim sendo, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade. As atas 112 e 113 foram igualmente distribuídas. Pergunto sobre as mesmas se alguém quer usar da palavra. Não é o caso. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Sobra-nos o ponto número 2.
Nós gostaríamos de pedir adiamento do ponto. Gostaríamos de pedir adiamento deste ponto número 2.
Então, sim. Então, escusava de ter, se calhar, informar o Sr. Deputado que escusa de vir. É? Aí o Sr. Deputado, ok, então está informado. Pronto, certo. Assim sendo, concluímos a nossa... Concluiu-se a nossa agenda. Está, Sr. Deputado... E o Sr. Deputado Jamila Madeira ratificam todas as votações que entretanto ocorreram. E pronto. Não sei se alguém tem algum outro assunto. Uma vez que o despachámos, eu permito só recordar aquilo que disse, só para quem entretanto se nos juntou, a circunstância de a tarde de dia 10, que eu previa... poder utilizar para audições até no âmbito do requerimento que está pendente, consensualizámos que, atendendo à entrada do orçamento pela hora de almoço, à semelhança do ano passado, o que é previsível, não vamos utilizar a tarde dia 10, portanto, para os senhores deputados poderem reagir e passar o dia a fazê-lo, o que significa que se houver audições, que, repito, dependem da chegada da resposta da Gira Assessoria de Estado dos Assuntos Fiscais, se houver audições, elas ocorrerão apenas no dia 11, não dá para as dividir entre os dias 10 e 11. Uma última questão, só o seguinte, o Sr. Deputado Rui Tavares acaba de ser adiado, cumprimento. Exatamente. Uma questão que eu coloco, vai haver a conferência de líderes agora às 10h30, onde discutirão questões candentes, nomeadamente os tempos a afetar as audições, que, repito, serão 25 audições em 9 dias, mas a questão que eu coloco não tem a ver com a especialidade, tem ainda a ver com a generalidade. A Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social está agendada para a tarde, sexta-feira, 27. Ela foi inicialmente agendada para a tarde de 27, precisamente porque ainda não sabíamos se haveria plenário de manhã, porque, entretanto, a Conferência de Líderes, e bem, a meu ver, decidiu que o último plenário fosse a 25, de modo a libertar as audições. Ou seja, não agendei ou não procurei agendar, melhor dito, a audição da Sra. Ministra para amanhã de sexta-feira, porque não podia dispor da manhã de sexta-feira. O que eu pergunto é, com esta evolução, se houver disponibilidade da agenda da Sra. Ministra, pode começar às 9, posso sugerir-lhe que comece às 9 em vez de às 15? O Ministro das Finanças até está às 15, está fechado, porque isso já era a única agenda disponível. Mas a Sra. Ministra, na sexta-feira, não apurei se a única disponibilidade era à tarde. Se houver disponibilidade, posso-lhe sugerir 9 horas de... E permito-me uma sexta-feira, porque já, na seguinte já não dá para dispor do tempo, muito pelo contrário, os senhores deputados e senhores deputadas terão os sacos de cama e tendas e vamos instalar durante... Exatamente. Então, sendo assim, agradeço e transmitirei em conformidade. Senhoras e senhores deputados, até logo ao plenário. Muito obrigado.